Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM, bem-vindos a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Eu sou o pastor Daniel Dides e nosso programa hoje vai até às 11 horas e hoje estaremos falando mais um pouco sobre a Palavra de Deus. A Eni, que é minha esposa, está aqui comigo hoje. Bom dia, Eni.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Bem, o nosso tema de hoje é sobre a carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele usou uma frase: não te envergonhes do testemunho de Cristo, e falou várias vezes sobre essa ideia. Às vezes existe uma tentação para as pessoas se envergonharem de Cristo e se envergonharem do Evangelho. E é sobre isso que Paulo fala a Timóteo, o desafiando a não se intimidar, mas manter um forte testemunho de Cristo.
Daniel, por que as pessoas têm essa capacidade de sentir vergonha?
Bem, quando uma pessoa faz ou quer fazer aquilo que ela não deveria fazer, a desaprovação das pessoas ao redor pode ser uma forma de desincentivar esse mau comportamento e pode ser uma forma de ajudar a pessoa a fazer aquilo que deveria e não sair do que é correto, do que é aceitável se fazer. Mas nós sabemos que nem sempre funciona bem desse jeito, não é mesmo?
Verdade. Muitas vezes nós vemos que as pessoas sentem vergonha de fazer o que está certo, mas praticam o mal sem ter vergonha nenhuma. Isso me faz lembrar até de uma citação de Rui Barbosa que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Realmente, nós vemos isso no nosso dia a dia, as pessoas com vergonha de fazer as coisas certas, muitos com vergonha de assumir um compromisso com o Evangelho, com Jesus, por causa da opinião de outros.
Pois então, se uma pessoa tem uma índole corrupta dentro de uma sociedade que tem os valores corretos, essa pessoa vai se sentir inibida de fazer o que ela gostaria de fazer de mal. Mas em uma sociedade corrompida, as pessoas que não sabem a verdade podem acabar tentando inibir as pessoas de fazer o que é certo e tentar intimidar as pessoas a não serem diferentes do que elas. E é isso que acontece em nossa sociedade. Nossa sociedade não quer realmente obedecer a palavra de Deus em muitos aspectos e se torna realmente uma coisa muito triste. Nós vemos isso às vezes dentro de um contexto onde até mesmo adolescentes, pessoas mais jovens, existe aquela pressão do grupo para que todos acompanhem fazer a coisa errada. Uma pessoa que fica à parte e diz: eu não vou seguir esse caminho, é uma pessoa que se torna então rejeitada pelo grupo e pode se sentir até constrangida pela vergonha de entrar e participar com o que os outros fazem. E, na verdade, isso não acontece só com adolescentes, acontece em qualquer idade. O mundo ao nosso redor tenta nos pressionar a sermos iguais ao mundo, a sermos conformes ao mundo. Mas a Bíblia nos desafia a não nos conformarmos a esse século, mas a vivermos para o Senhor. Nós vamos agora ouvir uma música e logo em seguida nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus.
Por cima dele estava a inscrição: este é o rei dos judeus. Era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera e rasgou-se ao meio véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, e morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até coroa trocar. A vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar sua glória pra sempre vou ter.
Mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Mensagem da cruz,
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É nesse momento que o apóstolo Paulo começa realmente a expressar o que é a sua mensagem a Timóteo. E a mensagem que podemos resumir, ele quer incentivar Timóteo a ser fiel no seu ministério, e ele quer também encorajá-lo para que ele não se intimide diante da oposição, para que ele não comece a adotar um espírito tímido, até covarde. O Espírito de Deus nos dá as forças para testemunharmos firmemente, vivermos fielmente uma vida piedosa diante desse mundo, mesmo em meio à oposição e às críticas. Isso significa, então, que ele deve renovar o seu compromisso. Timóteo, ao receber a carta e ler isso, deveria olhar pensar, realmente eu estou aqui por um motivo, eu tenho uma missão nesse mundo, eu tenho uma razão para estar aqui e eu preciso fazer isso com todo o meu coração, me empenhar ao máximo, me dedicar com todas as forças a isso. E isso, claro, é algo que se aplica a todos nós. Nós todos temos dons para servir ao Senhor, todos que somos crentes em Cristo. E todos nós devemos entender, então, eu tenho um papel a desempenhar como servo de Deus, parte da Igreja de Cristo. E eu devo, então, me dedicar a isso, é a razão pela qual eu estou aqui. Todos nós temos ministérios diferentes, mas todos nós temos ministério. Então todos nós devemos olhar para essa admoestação de Paulo e perceber que isso se aplica pessoalmente a cada um de nós. O que nós podemos fazer no serviço de Cristo, nós devemos reavivar constantemente e dizer isso eu vou fazer pelo meu Senhor. O apóstolo Paulo lembra Timóteo que nós não temos motivo para nos acovardar. No verso 7 ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra é muito interessante porque é um reconhecimento de que o espírito que Deus nos dá é um espírito que nos capacita. O amor, por exemplo, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito que em nós nos ajuda a vencer o medo, a termos coragem e poder. Poder para proclamar a Cristo, assumir a bandeira de Cristo, viver uma vida santa, vencer o pecado, vencer a tentação, em qualquer área da vida que seja. Em momento algum, o cristão precisa olhar para a sua vida e dizer, ah, eu estou tendo lutas, então a coisa não dá para mim. Não, Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Ele tem nos dado um espírito de poder, um espírito que diz, eu posso vencer, eu posso ser fiel, eu posso ser santo, eu posso praticar aquilo que a Bíblia diz. Não há nada que nesse mundo irá me derrubar, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim e eu vou viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, na verdade, é um Espírito que nos dá coragem. É tão interessante encontrar homens de Deus que tiveram momentos de até fraqueza em sua vida, como o apóstolo Pedro, que chegou a negar a Cristo, intimidado ali naquela cena tão assustadora para ele, mas que, pleno do Espírito Santo, proclamou com toda a coragem diante de toda Jerusalém, proclamou que Cristo é o Salvador, proclamou perante o Sinédrio, que o proibiu de pregar em nome de Cristo. Julgai vós se é correto obedecer aos homens ao invés de obedecer a Deus. Nós não podemos parar de falar e proclamar aquelas coisas que Deus tem nos falado. E ele até mesmo falou diante daqueles homens que não existe salvação em nenhum outro. Jesus Cristo é o único Salvador. A ousadia, a coragem, o poder que Pedro teve para proclamar aquilo para os líderes religiosos de Israel, que se achavam muito seguros. Se havia alguém salvo no mundo, eles achavam que eram eles. Mas Pedro, com essa coragem, lhes dizendo, não existe salvação fora de Jesus. Veja, esse é o Espírito que Deus tem nos dado. Então isso é importante na palavra de Paulo a Pedro. Ele está conclamando Timóteo a reavaliar que prioridade ele havia dado ao seu serviço a Cristo, o seu ministério, e então reconhecer, eu tenho os recursos, eu não preciso ter uma atitude derrotista, ah, será que eu vou dar conta? Dou conta sim, o Espírito de Deus está em mim, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A informação que nos vem não da Bíblia, mas de fontes extra-bíblicas, que podem até estar erradas, mas que provavelmente têm algum fundamento histórico, dizem que Timóteo morreu a morte de um mártir, testemunhando de Cristo, reprovando o pecado, abertamente reprovando, e por denunciar a idolatria do povo em Éfeso. O povo se irou contra ele e o matou, mas ele não demonstrou um espírito de covardia. O apóstolo Paulo então está conclamando Timóteo a isso, a essa atitude de coragem, a essa atitude de dedicação e prioridade espiritual. E no verso 8, o apóstolo Paulo faz uma declaração que vai ecoar várias vezes nessa curta epístola. Verso 8 diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Não te envergonhes do Evangelho, ele diz, do testemunho de nosso Senhor. Não nos envergonhar. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, teve essa declaração tão clara. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que nós temos vergonha do Evangelho? Será que nós nos envergonhamos do testemunho de nosso Senhor? Na sociedade, naqueles dias, falar que você era um cristão, um seguidor de Cristo, imediatamente te colocava numa categoria que era pessoas escarnecidas. A sociedade zombava de cristãos. considerava os cristãos a ralé da sociedade. É interessante quando você observa o que existe de registro histórico nos primeiros anos do cristianismo. Existe uma pinturazinha, uma pichação praticamente, de uma parede, onde havia uma pessoa com cabeça de burro pregado numa cruz e um indivíduo ali em frente a isso, obviamente dando reverência a esse que estava ali, e então a inscrição dizendo assim: fulano de tal, um cristão, adorando o seu Deus, um burro na cruz. E assim as pessoas viam os cristãos, esse povo aí que adora um perdedor, morreu numa cruz, que desprezível. O sujeito foi tão assim, infeliz, que ele foi crucificado. Você admira esse cara aí? Essa era a atitude. As pessoas pensavam assim: eu admiro pessoas que têm sucesso, que triunfam. Que perdedor é esse aí que você vai se curvar perante ele? Então, diante de um mundo que despreza o cristianismo, que trata os cristãos como pessoas bobas, pessoas sem esclarecimento, pessoas sem sofisticação intelectual para entender o auge do intelecto humano, essa atitude de desprezo pelo cristianismo era, claro, algo que sempre estava associado. Quando o apóstolo Paulo pregou, por exemplo, em Atenas, as pessoas saíram escarnecendo, com desprezo por Paulo. Você não acredita em ressurreição? Ah, fala sério. Essa era a atitude dos homens, do Areópago. Achavam que eles eram inteligentes demais para acreditar em coisas dessa natureza. Então aí você já tem algo sobre a atitude que o mundo tem pelo cristianismo, e assim será sempre, e assim também é hoje. Então todos nós temos passado por momentos onde assumir o nome de Cristo e assumir que servimos a Cristo e nos empenhamos por Cristo, que nos abstemos de coisas que Cristo proíbe, porque Cristo proíbe, onde isso traz sobre nós desprezo, pessoas nos ridicularizam e as pessoas nos acham bastante bobas até. Mas o cristão não deve se importar com nada disso. Ao invés de termos uma sensação de embaraço, um pouco de vergonha, nós devemos não nos envergonhar do testemunho de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A realidade, que é a realidade máxima, que um dia será compreendido por toda a humanidade no dia do juízo, é que a coisa mais importante que uma pessoa precisa fazer mesmo é crer em Cristo. E a pessoa que não crê em Cristo é uma pessoa enganada, cegada pelo Satanás, uma pessoa que está sendo levada a um caminho de autodestruição. E essa pessoa é a pessoa que deveria se envergonhar, não a pessoa que segue a Cristo. A pessoa que segue a Cristo deveria ter até mesmo uma sensação de: gente, que privilégio eu tenho entender o evangelho e conhecer Jesus. Que privilégio. É uma honra que eu posso assumir o nome de Jesus nesse mundo. Olha, no dia do juízo será isso muito bem entendido. No dia do juízo, homens que foram poderosos neste mundo, homens como Nabucodonosor, como Júlio César, Alexandre o Grande, Joseph Stalin, pessoas temidas neste mundo, o mundo verá que eram, na verdade, pessoas insignificantes, desprezíveis. Não eram pessoas sobre as quais você deveria fazer monumentos. Mas, na verdade, se associar com Jesus Cristo, gente, isso é honra. Então, o mundo nos pressiona e nos tenta, por uma espécie de contagiamento, absorver essa atitude mundana que diz: o que é de sucesso neste mundo agora é isso que é importante. As pessoas admiráveis são as celebridades mundanas pervertidas de nossa geração. O que é admirável são as pessoas que conseguem ter grande sucesso e aplauso neste mundo. Esses é que são os nossos modelos, e não pessoas como seguidores de Cristo, que naquilo que o mundo chamaria de fanatismo estão dispostos a seguir a Cristo, ter o desprezo da cruz e até morrer por Cristo. Todos nós podemos estar sujeitos, então, a essa tentação de nos envergonhar de Cristo. E isso vale, então, para Timóteo, um líder cristão, vale para todo cristão. A perseguição pode ser um motivo de querer distanciarmos de Cristo. A Epístola aos Hebreus tem muito a dizer sobre isso. Nós devemos fazer o quê? Diz Hebreus: sair para fora do acampamento junto com ele, levando juntamente conosco o seu vitupério, ou seja, o desprezo que o mundo dá a Jesus, vamos levar também, juntamente com Jesus. Provérbios 29, verso 25, diz que o receio do homem é um laço, mas o que confia no Senhor está seguro. O receio do homem, o temor do homem, essa preocupação com o que há, o que os outros vão pensar de mim, isso é um laço. Isso, na verdade, é algo que acaba nos governando se nós não vigiarmos contra isso. Porque nenhum de nós, na verdade, quer ser rejeitado. Todos nós queremos ser queridos, queremos ser aceitos.
se possível até populares, nós gostaríamos de ser assim, e nós não queremos ser excluídos, nós não queremos ser as pessoas as quais os outros se afastam, as pessoas que não são convidadas. Então todos nós somos colocados nessas situações de tempo em tempo. Você se lembra como o apóstolo Pedro agiu quando ele negou que conheceu o Senhor em Mateus capítulo 26? Essa passagem é uma passagem clássica para mostrar como é que o temor do homem pode nos levar a nos envergonhar de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, o apóstolo Pedro foi acompanhando Jesus de longe e foi até onde ele foi julgado. Veja em Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava fora, sentado, no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. Ou seja, como se ele tivesse falado, tipo, talvez: Juro por Deus que não conheço esse homem. Com juramento. Veja que empenho. A coisa está ficando mais grave, não é? Verso 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu és também um deles, pois a tua fala te denuncia. Ele tinha pronúncia de galileu. Ah, você é dele sim, você não é daqui, você é galileu. Pedro disse: Ah, minha fala que me denuncia, pode deixar. Então, verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Sabe o que significa praguejar? Falar palavrão. Pedro sabia: se eu falar palavrão, todo mundo vai saber que eu não tenho nada com Jesus. Assim eu vou afastar as suspeitas. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele não encontrou coragem naquele momento de assumir que conhecia Jesus. É fácil falar de Pedro e falar: Olha, o que Pedro fez? Ah, Pedro, eu não faria. Importante lembrar que Pedro estava de fato com medo. Era muito fácil ser preso naquele momento. Se ele falasse: É, sou seguidor de Jesus mesmo. Ele poderia muito bem ser instantaneamente preso. E se ele sentenciasse Jesus à morte, ele poderia também ser sentenciado à morte. Então não era uma coisa assim, tipo: Ah, né? Meus colegas não vão gostar de mim mais na escola. Era um negócio bem mais sério do que isso. Então Pedro realmente foi pego despreparado. Ele não esteve em oração, como Jesus havia o chamado para estar em oração, para não cair em tentação. E o que foi que Pedro fez? Ele dormiu, não se dedicando à oração. A carne é fraca. Pedro de fato negou Jesus. Mas o que é interessante da história de Pedro é que, mesmo com uma atitude assim, é chocante de negar a Jesus três vezes em seguida, e praguejar, e fazer juramento que não conhecia Jesus, mesmo assim, Pedro foi restaurado. E isso é, de fato, encorajador para nós, porque se isso foi perdoado a Pedro e Pedro foi restaurado, então, qualquer um de nossas vidas também, se nós em algum momento nos envergonhamos de Jesus e falhamos em realmente assumir nossa fé, nós sabemos que Cristo, apesar de tudo, ele é muito misericordioso e ele perdoa e ele nos aceita. E o apóstolo Pedro, com essa experiência que passou, cresceu. Ele não fez assim o resto de sua vida, foi um momento de fraqueza. E nós também podemos crescer e aprender. E se nós olhamos para a Escritura e pensamos: Gente, envergonhar-se do Evangelho, do testemunho de Cristo, eu já tenho me envergonhado. É uma oportunidade, então, para olhar e dizer: Tá, mas eu não preciso ser assim. Deus não tem me dado o espírito de covardia. Eu vou vencer isso, não vou ser assim. E Pedro, de fato, morreu também por Cristo. Ele sustentou o testemunho de Cristo e deu um testemunho que ele selou com seu sangue. Então, Pedro não foi derrotado por isso. Mas você entende, então, a situação. Veja também em Mateus capítulo 10, a Bíblia nos fala muito sobre a importância de assumir a Cristo neste mundo. Este mundo, irmãos, é um mundo de pessoas que vivem uma vida que desonra a Deus, uma rebelião contra Deus. Jesus, vivendo em Israel, uma nação que tinha até bastante pudor comparado com outras nações do mundo, falava da sua geração como uma geração perversa e adúltera. O que diria ele da nossa? Mateus 10 diz: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem, aqui você vê que a coisa é bastante séria. Nunca se iluda pensando: Ah, a minha situação é difícil, Jesus vai entender. Olha, na verdade, Jesus já sabia que seria assim quando ele nos chama a segui-lo. Ele nunca propôs um caminho fácil, é um caminho estreito. É tomar a cruz, é viver uma vida nesse mundo que o mundo irá rejeitar mesmo. Então ele diz para não temer o homem, mas temer a Deus. E olha, é uma questão de vida ou morte eterna. Não se em um momento você teve vergonha de Cristo e você fraquejou, não é isso. Mas se a sua vida é uma vida que diz, eu não vou me associar com Jesus, com essa gente de Jesus, porque, não pega mal. Então você, na verdade, se constitui uma pessoa que Jesus dirá no dia do juízo, eu não me associo com gente assim não. A mesa vira. E a coisa é muito séria, porque há muitas pessoas que são influenciadas dessa forma a se afastar de Cristo. Pessoas têm vergonha de carregar uma Bíblia. Pessoas têm vergonha de serem associados com crentes. E pessoas que assumem essa conduta descobrirão que Jesus terá vergonha delas. Então Jesus coloca isso nos termos mais claros possíveis. Você diz, mas então se for assim, isso significa que esse negócio de Jesus vai me lançar em conflito com as pessoas. Sim, vai. Muitas vezes vai. Veja o que diz o verso 34, como Jesus continua. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, se a sua vida é tão importante para você que você se agarra a ela. Não, mas eu tenho que ter a minha vida. Eu não posso abrir mão dessas coisas. Os meus sonhos estão todos aqui envolvidos. E então você se envergonha de Cristo, se afasta de Cristo, se afasta do nome de Cristo. Você perde a sua vida dessa forma. Mas se você assumir Cristo, e se por isso, se a hostilidade chegar a ser tanta que você perca de fato a sua vida, quem perde a sua vida por Cristo, achará, você encontra a vida eterna. Então isso é totalmente claro. O que Jesus requer de nós não é uma postura que diz, olha, faça assim, desde que seja popular, fale que você é do meu lado. Agora, se você tiver assim dificuldade, então fique caladinho. Não seja um cristão para ofender ninguém. Eu entendo. Não é assim. Jesus exige de nós uma postura clara. Porque qualquer que, nessa geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Senhor Jesus Cristo está aqui reconhecendo que é uma geração má e adúltera que tenta nos fazer conformar, encaixar, nos tornar como eles. Quando você vive numa geração assim, a tentação é exatamente essa, é não se destacar como o diferente. O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz em João 12, convenceu muitas pessoas entre os judeus de que ele era realmente o Messias de Israel. E no entanto, a Bíblia diz, muitas pessoas que assim ficaram persuadidas, estavam indispostas a se identificarem com ele como cristãos. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, você pode ter certeza que hoje aqui, em nossa cidade, existem muitas pessoas que não querem ser chamadas de crente. Não querem ser chamadas de evangélicas, porque sabem, pessoas falam isso como se fosse um termo pejorativo. Há pessoas que não querem assumir o nome de Cristo. Pessoas que querem se afastar disso. Alguém chega e diz assim, virou crente, é? Agora vai ficar lá dando dinheiro pro pastor, é? E as pessoas então ficam assim, eu não quero passar por isso, é melhor assim, deixa pra lá, deixa esse negócio pra lá. Eu sei o que é certo e errado, eu faço as minhas coisas em casa, Deus vai entender. Não, Jesus vai ter vergonha. A verdade é que Jesus vai ter vergonha.
Bem, estamos chegando agora ao fim de nosso programa desta manhã. Eu quero deixar um convite a você que está nos ouvindo para nos fazer uma visita. Nossa igreja está na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Aos domingos, nossas reuniões são 9h30 e 19h30.
Temos também congregações em Congonhas e São João del Rei. O nosso endereço em Congonhas é Rua São João del Rei, 177, bairro Cristo Rei, Congonhas. E o endereço em São João del Rei é Rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos.
E você também pode encontrar mais informações sobre nossa igreja, assim como estudos bíblicos e coisas para a edificação na fé no site batistahistorica.org.br. Nós também temos um canal no YouTube, você pode nos achar procurando Igreja Batista Histórica Pastor Daniel.
Na Igreja em Conselheiro Lafayette, nas quartas-feiras, oferecemos um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nesta área. O horário é 19 horas às quartas-feiras.
E nas quintas-feiras, também em Lafayette, temos uma reunião de oração e estudo bíblico às 19h30, nas quintas-feiras. Estamos então encerrando aqui o nosso programa de hoje. Até o sábado que vem, neste mesmo horário de 10h30. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado.